Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Olá, pessoas lindas! Esse é o nosso quadro quinzenal Dois Dedos de Prosa. Meu nome é Thiago Queiroz e hoje eu vou bater papo não só com uma pessoa que há muito tempo eu já troco figurinhas nas DMs do Instagram, mas falar de uma forma mais aprofundada sobre um tema que me interessa muito. E a nossa convidada de hoje é a Aline Santana, que é psicóloga com experiência em adoção desde lá de 2012. Então, assim, tá, o pessoal tá lá capinando, que nem eu tava aqui também há 11 anos atrás já, eu já nem sei mais fazer conta de matemática. E é também mãe do Miguel, de 3 anos. E também é a admin, né, ADM, vamos usar a terminologia de Big Brother, a ADM do Instagram Mundo da Adoção. Então, Aline, muitíssimo bem-vinda. É um prazer estar finalmente falando aqui ao vivo com você e não só em textinho em DM de Instagram.
Ai, que bom! Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Enfim, a gente está aqui ao vivo conversando e será um prazer. Uma conversa maravilhosa, creio eu.
Com certeza, querida, com certeza. Explica um pouquinho, assim, eu fiz uma breve, né, abertura aqui, explicando um pouco sobre o seu trabalho, mas conta um pouco pro pessoal aí que tá aí, para o pessoal já se acostumando, já conhecendo um pouco mais você, e principalmente contando também do seu, né, do seu novo filho, né? Porque Sim. Tem também um outro filho aí, em papel, mas é um filho também, né? Porque demora a nascer esse negócio. Então conta um pouco também sobre o seu livro infantil, que vai ser um prazer todo mundo conhecer também.
Conto, sim, pronto. Pra contar da minha vida, eu tenho que dizer que antes de ser psicóloga, eu era analista de sistemas e me tornei psicóloga pra trabalhar com adoção. Então, a adoção, ela faz parte da minha vida aí, através de trabalhos sociais, de trabalhos voluntários. Então, nisso eu tinha entrada nas instituições. E depois, lá, já tinha feito a primeira faculdade, já tinha... E pensei, não, preciso mudar de profissão e deixar uma profissão que deixa um legado no mundo. E resolvi fazer psicologia, fiz psicanálise antes, depois fiz psicologia e cá estou eu. Desde 2012 eu comecei essa transição de carreira e estou há 4 anos, quase 5, administrando o Mundo da Adoção no Instagram. E lá eu faço trabalhos de preparação e eu já atendo crianças, adultos, famílias que querem adotar. Tenho 2 livros infantis, esse último que eu lancei, que você recebeu, o outro é de contos, que é Criança Ilustre. Tem esse, que é O Jeito Que Eu Nasci Mais Uma Vez, que eu escrevi em coautoria com a Letícia. É um livro lindo, inclusive tem uma história linda de escrita, porque tem aí... Eu e a Letícia nunca nos vimos, só no dia do lançamento aqui na Bahia.
Olha só!
E a gente nunca tinha se encontrado, e a gente se conheceu na internet, em grupo de estudos, de Winnicott, e vai pra lá, vai pra cá. E um belo dia esse livro nasceu, né? Maravilhosamente lindo. Um filho mesmo, né? Nós duas com a criança no colo, escrevendo outro... Fazendo um outro filho. Fazendo um outro filho. Então, eu tenho esse. E mais 2 que serão lançados agora, em março. Que são capítulos de livros profissionais e para pais. Que eu escrevo sobre adoção.
Olha aí, rapaz. A mulher tá com tudo. Ela não para.
Não para. Dizem que eu tenho essa característica.
Depois manda pra mim lá que a gente divulga também, mostra pro pessoal esses livros que vão sair agora em março. Eu quero muito falar sobre a adoção do ponto de vista dos, né, pais e mães de quem se dispõe a adotar, porque eu acho que é uma parte fundamental do seu trabalho. Mas aí você lança, né, em coautoria, mas você lança um livro infantil, né, sobre adoção. Ou seja, mudando um pouco a perspectiva da coisa para explicar para a criança sobre esse dia que ela nasceu de novo. Então, conta para mim um pouco de por que que você decide, né, fazer um trabalho dessa forma, focando agora na criança. E o que, que você percebe, assim, se você já tem feedback, por exemplo, porque esse livro já está lançado.
Já.
Então, assim, o que, que você já viu? Será que aquela coisa gostosa das pessoas que marcam você, mostram como é que foi lendo para o filho e o filho se reconhecendo? Conta um pouco para mim como é que foi esse processo, porque eu estou muito curioso. Hoje eu vou aprender para caramba aqui com você.
Pronto. Eu falo, porque assim, quem olha meu Instagram, ele vai ver, assim, ah, ela fala muito pros pais, ela fala... Mas é muito numa perspectiva de quem vê os dois lados, porque eu estive dentro da instituição. Então, no início, eu não pensava assim, eu imaginava assim, poxa... quando eu estava do lado de fora, eu pensava, poxa, as crianças lá são isso, são aquilo, as pessoas que estão aqui, eu já tive pensamentos, né, cheio de mitos como as pessoas têm hoje. Mas quando eu fui para dentro da instituição, eu comecei a perceber que aquelas afirmações que as pessoas faziam fora, ah, criança adotada não presta, vai crescer e vai virar isso, vai virar aquilo. E aí eu percebi, não, tá faltando preparação para as pessoas lá de fora. Elas não sabem, na verdade, o que essas crianças passaram aqui e quais as questões que fazem com que elas tenham determinados comportamentos. Então, quando eu me dispus, né, a falar para os pais, é na perspectiva da criança. Tanto que esse livro infantil era algo que, assim, era um sonho, né? Porque eu quero sempre fazer a criança entender o processo dela e que os pais entendam também o comportamento dela. Então, eu tenho serviços e produtos que é para o pai entender o funcionamento do cérebro da criança adotiva. Então, eu vou falar do trauma, eu vou falar do comportamento agressivo, eu vou falar do vínculo inseguro. Então, eu vou falar toda essa questão. Então, para além do livro infantil, inclusive antes do livro, eu lancei uma turma da adoção, que é a turma da adoção, ela está aí com coisas por trás, nos bastidores sendo construída, que eu vou poder falar mais pra frente. Mas assim, a turma da adoção, ela foi criada para dar representatividade a essas crianças. Então, a vida da criança não começa quando ela vai pra família. Essa criança fica muitos anos na instituição e ela precisa se ver representada. Então, assim, são 7 personagens bem específicos, assim, crianças mais velhas, crianças com deficiência, adolescente, que tem uma história, claro, uma história fictícia, porque eu construí isso a partir, né, do conhecimento, mas é uma história que representa muito essas crianças. Então, essa turma, ela vai mostrar para a criança assim, olha, eu existo e antes de sair daqui. E eu existi também antes de entrar na instituição. Então, todo o meu trabalho, mesmo falando para pais, é no sentido deles conhecerem e se munirem aí de ferramentas e estratégias para lidarem melhor com as crianças. Porque hoje eu atendo adultos, né, que foram adotados, e adultos que foram adotados antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não tinha essa adoção como é hoje. E a gente sabe que ainda demorou para poder ficar desse jeito. E uma coisa que eles falam muito para mim é assim, ó, eu gostaria muito que os meus pais conhecessem você antes de me adotar. Porque muita coisa no caminho aconteceu errado, né? De forma errada. Me falaram determinada coisa, ou não me falaram sobre adoção. Eu fui descobrir quando eu já estava adulta. Então, assim, são várias histórias que eu percebo que se os pais tivessem o conhecimento, eles não errariam, ou pelo menos errariam menos, né? Porque quando a gente vira pai e mãe, a gente sabe que a gente vai errar.
Pois é, né? E é um território tão, não só desconhecido para a maior parte das pessoas, mas também tão tomado por preconceito, por tabus, que eu acho que é praticamente inevitável que alguém que não mergulhe nesse tema, né, por exemplo, vendo seus conteúdos e tal, ou lendo livros diversos sobre adoção, que essa pessoa não cometa esses erros, porque isso está meio que entranhado na nossa sociedade, de que se você vai adotar alguém, a pessoa vai ser o seu filho vai ser um revoltado, ele vai ser violento, ele vai rejeitar você, e ninguém... De novo, né? A sociedade como um todo, ela nunca é amigável com a criança. Então, assim, a sociedade vai olhar aquela criança como sendo realmente ruim. E se ela tá ali, inclusive tem gente, eu já ouvi isso também, né? Se ela tá ali pra adotar, é porque ela mereceu, de alguma forma, tá ali também. Aquele abandono acaba se tornando responsabilidade da própria criança, que é tipo, uma das maiores violências que tem, você colocar isso na conta da própria criança. E aí eu queria entender um pouco, assim, até para você compartilhar com o pessoal que está ouvindo a gente, como é que se dá esse processo de adoção, assim, o início, né? Porque você, por exemplo, oferece esse serviço, oferece esses produtos, mas você não faz necessariamente parte do processo legal, vamos dizer assim, né? Você já trabalhou em instituição, tem uma outra visão, mas como é que se dá hoje esse processo, principalmente depois do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e como que... eu queria também já aproveitar e emendar uma pergunta para você, falar um pouco sobre da importância que é a gente cumprir todos esses ritos, né? E não ficar tentando recorrer à famosa adoção brasileira, aquela coisa de você não, né, adotando por fora e tal. Então, conta um pouco sobre todo esse processo e da importância que essa, entre aspas, grande burocracia tem para a criança.
Pronto, ótimo isso. Porque a criança, no ECA, né, qualquer pessoa pode adotar, e fala assim, se a gente for olhar o histórico de leis que falam de adoção, o ECA ele é o mais completo e é o único que vai dar, usa a criança como sujeito de direito. Né? As outras, inclusive todos esses mitos e preconceitos, se a gente olhar todas as leis anteriores, eles eram chancelados por essa lei. Né? Filho que não foi, ele podia deixar de ser filho a qualquer momento. Ingrato, vou te tirar aqui de filho. Então, essa questão de gratidão, deve gratidão, tudo isso foi chancelado por leis anteriores. No ECA, hoje, a criança, para ela estar disponível para adoção, os pais de origem, né, a família biológica, ou quem tinha sua guarda antes, eles precisam perder o poder familiar. Então, para perder esse poder familiar, a criança, quando vai logo para a instituição, ela não está disponível para adoção. Ali vai se fazer todo um trabalho para ver se recupera a família, senão ela é destituída desse poder e essa criança entra na fila de adoção, tá? Do outro lado, tem os pretendentes a pais que querem adotar, então eles precisam procurar a vara de infância mais próxima da cidade deles e se inscrever, então tem todo um processo de documentação, avaliação psicossocial, psicólogos e assistentes sociais fazem entrevistas, vão em casa, tem curso, então é todo um processo descrito que acontece não necessariamente na mesma ordem, a depender do estado. Então depois desse processo que demora aí, a depender da comarca, demora entre 6 meses até 2 anos, dependendo da comarca, depois disso você está habilitado e nessa habilitação aí você entra na fila. Quando você entra na fila, você tem lá uma contagem, e se tiver uma criança no mesmo perfil que o que você escolheu, o sistema vai cruzar e a vara vai entrar em contato. Olha, quando as pessoas falam assim, ai, meu telefone tocou, é porque a vara entrou em contato e disse assim, olha, tem uma criança aqui no seu perfil. Muitas pessoas acham que esse é um processo muito burocrático e que deveria ser rápido, deveria demorar menos, mas assim, quando a gente quer ter um filho, a gente espera no mínimo aí 9 meses, né? Levando, considerando que tá tudo normalzinho, a gente 9 meses. Só quer se habilitar em 3 meses, 4 meses. E é um processo que exige, não é só um processo jurídico, é um processo afetivo, é um processo psicológico. Sim. Que você vai precisar construir ali, amadurecer aquela ideia. Existe uma escolha de perfil ali que muitas pessoas criticam, mas o perfil existe para garantir que aquela criança que está sendo cruzada, digamos assim, com aquela família tem condições de receber aquela criança. Porque não adianta uma criança com deficiência, por exemplo, chegar numa família, assim, o perfil é aberto, você recebe a criança que estiver lá. E essa criança com deficiência, que tem muitas necessidades, ela tem necessidade financeira, de tempo, física, em que, às vezes, um casal ou uma pessoa, uma adoção solo, não dá conta daquilo. Então, você colocar uma criança com deficiência numa família dessa, é muitas vezes fazer ela reviver algum sofrimento.
Certeza.
E a gente não quer que essa criança revive esse sofrimento. Então, ela é responsabilidade do Estado e esse Estado precisa garantir que ela vá para a melhor família possível. Então, o perfil existe para isso. Então, o processo é exatamente esse. Então, quando a vara liga, existe o processo de aproximação. Aí ele diz assim, olha, tem aqui uma criança, tal, no seu perfil, você aceita conhecer? Ah, aceito. E aí começa o processo de aproximação. Esse processo de aproximação não tem um tempo específico, porque depende muito da história da criança. Às vezes a criança passou por um processo de separação desses cuidadores de origem, é muito difícil, então ela vai precisar de uma aproximação maior. Às vezes aquela criança já passou por um processo de devolução de adoção, então ela precisa de uma aproximação maior. Às vezes ela tem uma resistência ali, que apareceu uma resistência a casais homoafetivos, por exemplo, a uma resistência a uma figura, ou materna ou paterna. Então esse tempo de aproximação, ele é dito pela equipe técnica lá. Depois disso, uhum, você recebe uma guarda para fins de adoção e leva essa criança para casa. E aí sim, começa a contar um prazo de 90 dias, renováveis por mais 90, para poder sair a adoção definitiva, mudar documento, certidão, todas essas coisas. Às vezes, algum processo demora mais que isso, tá? Às vezes ultrapassa. Mas, no geral, estão cumprindo os prazos nesse tempo.
E você, olha só quanta coisa que você trouxe, né? Pra gente discutir, tentando fazer a nota mental pra não esquecer, né? Mas pai que não dorme, a minha memória já foi embora. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante quando você fala aí de como que, às vezes, de fato... Porque, assim, a gente cuida muito da criança, a família tem que ser apta para receber aquela criança, para receber aquele filho, né? Que pode não necessariamente ser uma criança, né? Pode ser um adolescente. Mas pouco se fala, ou eu, pelo menos, não acho que eu nunca ouvi falar sobre isso que você disse, que, às vezes, a criança... pode apresentar algum tipo de resistência, algum perfil de família que esteja interessado em adotá-la. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço isso, e eu acho que é importantíssimo, porque é também uma forma de respeitar aquela criança, né? Assim, ainda mais, eu estou imaginando, tentando supor aqui, que esse tipo de situação vai acontecer normalmente ou com mais frequência dentro de um contexto de adoção tardia, né? Porque assim, é aquela criança que já é mais velha, que já tem uma visão de mundo meio que formada, ou um adolescente. Então, assim, pode às vezes já até ter algum preconceito ali, se for, por exemplo, uma família homoafetiva que está querendo adotar e tal, ou então algum trauma, né? Não, poxa, teve algum trauma de abuso com o pai, e aí tem um pai solo querendo adotar, então não vai conseguir também. Então, só reforça, eu acho, para mim, a importância de todo esse processo justamente para proteger a criança, né? Para que ela seja, de fato, que se ela for para um lar, para que ela não seja devolvida, porque isso é todo um novo trauma que acontece, né? E a gente acompanhando as coisas na internet, a gente vê que às vezes isso acontece. Por mais que tenha toda essa proteção, isso não, né, não impede em 100% dos casos. Então, assim, aconteceram casos já horríveis, né, de famílias que adotam a criança, aí, principalmente se é influenciador, aí acaba expondo demais a vida daquela criança, e aí, de repente, a criança some do Instagram daquele casal, e de repente descobre que devolveu porque, ah, não, porque a gente não conseguiu dar conta, porque era muita demanda, porque, sei lá, talvez você descobriu tardiamente um diagnóstico de autismo, por exemplo. Isso às vezes acontece, porque às vezes a criança não está diagnosticada naquele momento da vida dela, e isso vem depois. Então, como é que você pensa ou tenta trabalhar com as pessoas, com os pais e mães que vêm até você pedir esse apoio? Porque eu acho que, assim, é muita maluquice pra uma cabeça só, né? Pensar em tudo isso e ainda assim dar conta disso, né? Porque, assim, dar conta é muito difícil.
É complicado um pouquinho, mas a gente consegue. Sim, tem essa... falando da questão da criança escolher, né? É muito importante falar isso, porque uma vez eu tava trazendo um assunto desse e uma seguidora falou assim, eu nunca imaginei ser rejeitada. Então a gente percebe como às vezes o processo de adoção tá focado nos pais. Quem tá de fora é como se tivesse ali, olha, eu quero adotar e acabou. A criança... precisa aceitar, uhum, uma família, ela quer uma família, mas não é bem assim, né? E tem esse processo. Então, os pais, quando chegam para mim, eles, às vezes, em aproximação e traz toda essa complicação na aproximação e na adaptação, olha, eu tô passando por isso, tá sendo difícil, a criança tá me rejeitando, a criança não faz vínculo comigo, eu primeiro ouço qual é a história da criança, porque eu preciso entender dali o que é que, de onde essa criança tá vindo. Depois eu ouço a história de pré-adoção dos pais. Porque eu preciso entender como é que eles resolveram adotar uma criança de X anos, quem decidiu primeiro, quem não decidiu, porque muitas vezes a criança aparece na cena como o identificado ali, aquela que é o identificador do problema. É aquela criança é o problema, a criança não quer se vincular, a criança não faz isso. Mas na história dos pais, já existe, pode existir algum receio, algum preconceito ainda que resta, que no primeiro comportamento desta criança, essa crença e esse receio venha e barre ali o que é o vínculo de verdade. Então, esse pai, essa mãe, ele precisa estar aberto aí a essa criança com esse comportamento e entender que ela precisa ser porto seguro. Ela não precisa, não vai rechaçar, essa criança ela vai testar. Uma criança que passou 8 anos institucionalizada, ela não vai confiar, né, numa pessoa que volta a ser pai e mãe dela, porque às vezes não é a pessoa, é o que aquela pessoa representa. Às vezes isso, ela apanhou da mãe, digamos assim, por anos, e aí chega uma outra pessoa querendo ser mãe, ela vai imaginar o quê? Vou apanhar, então ela vai, então tem essa questão mesmo, a criança ela vai testar, e esses pais eles vão precisar estar preparados, entender que aquela história da criança faz com que ela tenha determinados comportamentos, com que ela acredite que ela é uma criança má, que ela foi abandonada, ou que ela foi violentada, então ela faz de tudo para repetir esse padrão, e a história dos pais é muito importante de saber. Porque é um encontro de histórias. A adoção é um encontro de histórias. É uma história que começou antes da sua. Antes de você conhecer aquela criança. E a gente vai precisar saber o que está ali chocando nessas histórias para poder dar toda uma orientação, um acompanhamento. Tem casos que os pais não pedem ajuda. E aí quando chega já está tão difícil que a gente não consegue dar e acaba na devolução, infelizmente. Mas demorou muito para pedir ajuda. E às vezes o relacionamento já está tão desgastado que o menor dano para aquela criança é ela voltar, ser trabalhada e tentar uma nova adoção, sabe?
Caramba, que triste isso. Então, assim, você está aí tentando, pensando em adoção, não se esqueça disso. Eu acho que é talvez um dos pontos principais de toda a conversa que eu tento fazer sobre adoção. Você sabe, você já acompanha outras conversas minhas sobre adoção. Eu sempre vou bater nessa tecla, que é a importância de você reconhecer que aquela criança tem uma história, né? Isso que a Aline está falando aqui é essencial, gente. Assim, a gente precisa entender que ela tem uma história. Normalmente, essa história ela é carregada de algum tipo de violência, né? Ou se não violência, minimamente o abandono, que não deixa de ser também uma violência. E entender que a partir do momento que você não pode adotar uma criança e pensar, não, é daqui pra frente. Não existe isso. Você tem que saber o daqui pra trás também, né? E não numa forma, sei lá, narcisista de você, ah, mas eu vou ser melhor então do que tudo que aconteceu, quero ser melhor. Não, não é isso. Você precisa saber pra você, justamente como ele falou, cruzar as informações, fazer aquele trabalho que eu sempre falo do detetive, do CSI, de tentar entender, poxa, isso aqui, esse traço de personalidade, esse tipo de comportamento, provavelmente tem a ver com isso que a gente já sabe da história dele. E não é uma questão de vitimizar a criança, e sim de entender, porque entendendo a gente consegue desenvolver uma empatia de uma forma mais fácil com a criança, né? Porque assim, não é fácil, é desafiador. É desafiador para filho biológico, é desafiador também para uma criança que chega por meio de adoção, né? Então assim, é muito importante, gente, que a gente pense dessa forma. E eu queria muito levantar puxar, na verdade, um negócio que você lançou lá no início da nossa conversa e que eu acho que ela faz todo sentido, porque assim, você falou que você mudou a sua carreira inteira por conta da adoção, né? Você começou a fazer psicologia por conta desse mundo da adoção. E aí você fala em um momento assim, ah não, a gente, participando de grupos de estudo, estudando muito o Winnicott e tal, e se você não conhece, o Winnicott, ele é um psicanalista que fala muito sobre infância, ele era um pediatra, ele se tornou psicanalista, um cara incrível, procure, sabe, os livros dele são maravilhosos. Mas o que me soa, que me tocou aqui na cabeça, é que o trabalho do Winnicott, ele foi sempre muito focado, né, naquela duplinha mamãe e bebê, e sempre muito focado na mãe biológica e no filho biológico, né? E como que esses vínculos se constroem, como é o processo de maturação do bebê e tudo mais. E aí a gente pula para o processo de adoção, que ele não é exatamente isso, mas é aquilo que você falou também, é um processo de vinculação. Então, é um processo que ainda tem a ver com o que a gente pode aprender do trabalho do Winnicott, mas me traz também essa dúvida que eu recebo com uma certa frequência de pessoas que vão fazer, que estão pensando em adotar e ficam preocupadas, de tipo, pô, mas como é que vai ser esse vínculo que eu vou construir? Será que ele algum dia vai ser um vínculo forte? Será que algum dia eu vou me tornar efetivamente um porto seguro para o meu filho? E eu recebo muito essa pergunta, eu queria devolver ela para você ajudar a gente a entender, né? Será que de fato, assim, será que nunca vamos conseguir construir? Será que o vínculo, ele é algo que está intrinsecamente ligado com a biologia? Ou isso é uma grande baboseira?
Já digo que é uma grande baboseira. Não tá.
Já respondo. Já esperava logo por isso.
Já respondo logo essa parte. Mas assim, utilizando o Winnicott, a gente pode... Ele usa muito essa nomenclatura, né? A dia de mãe e bebê, enfim, essa dupla aí. Mas a gente pode substituir por cuidador. E ele tem um termo muito maravilhoso, uhum, que é o ambiente. Né? E a mãe isso está incluída nesse ambiente. Essa mãe tão falada. Então, esse ambiente, a gente entende que é qualquer pessoa que cuida. Então, se essa criança recém-nascida foi para uma instituição, esse é um ambiente. A dia de dela está ali. E aí, quando a gente vai falar de vínculo, e eu gosto muito desses conceitos de Winnicott, e também do conceito dele de que a gente está sempre em desenvolvimento. E aí a gente já mata aí, a gente pode vincular sim, uma pessoa ela tem experiências ao longo da vida e ela tem aí a tendência ao desenvolvimento. Aí quando você fala do vínculo, eu pulo pra Bowlby. Aí eu vou pular de teórico. E aí os pós-Bowlbianos, na verdade, eles falam sobre o vínculo que Bowlby estudou. Ele estudou ali, e aquele vínculo vai determinar o modelo que você vai levar para a vida. Mas os pós-Bowlbianos já disseram que não. Que as relações, inclusive vários teóricos que eu estudo, as relações que você tem ao longo da vida, elas vão reeditando, digamos assim, atualizando esse modelo mental que você criou lá no início. Então, uma criança que lá no início, lá nos seus primeiros meses com os cuidadores, ela teve um vínculo, ela criou um estilo de vínculo inseguro, né? O modelo dela de se vincular é inseguro. As relações que vêm depois, elas precisam ser reparadoras. Então, tem um teórico que eu estudo que se chama Jorge Baruch, ele é chileno. E ele fala uma coisa bem interessante, que é a parentalidade terapêutica. E o Winnicott também usa, não nesse termo, mas ele diz que quando ele tem um texto sobre duas crianças adotadas, e ele fala exatamente que aquele pai que adota uma criança, ele tá adotando um caso, digamos assim. Ele precisa ser um terapeuta daquela criança, mais ou menos isso que ele fala no texto dele, lá de 1900 antigamente. Mas vem esse cara chileno mais atual e ele dá esse nome, parentalidade terapêutica, que é qualquer pessoa pode exercer essa parentalidade, que é trazer essa criança para o desenvolvimento normal dela, ou seja, a gente trazer aquela criança que está muito mais perto do vínculo inseguro para o vínculo seguro, porque vínculo seguro é muito mais fácil dela sobreviver. Então, é uma necessidade de sobrevivência. E para isso, eu preciso descobrir qual é o estilo dessa criança e ter ações que traga ela o mais próximo possível do vínculo seguro. Então, ele trabalha muito nessa coisa da reparação. Reparar crianças acolhidas e adotadas através desse cuidado, dessa regulação, dessa permanência, desse limite. E aí sim, essa criança vai começando a entender que, opa, não era bem assim como era no início, é diferente. Pode ser diferente. E isso pode ser um professor, pode ser uma mãe, pode ser um cuidador da instituição que vai fazer isso para ela. Então eu falo para as pessoas assim, olha, muito mais importante do que saber o que essa criança passou, é saber o que aconteceu depois do que ela passou. Quem foi que acolheu ela? Como foi que ela foi acolhida? Quem ouviu ela? Quem deu carinho? Quem, enfim, tudo isso vai fazer com que ela tenha aí muito mais ferramentas para poder reconstruir esse vínculo. Então, fiquem tranquilos, a reconstrução do vínculo é possível.
Vai dar bom, né?
Vai dar bom.
Gente, que coisa maravilhosa. Tô amando ouvir você aqui e eu acho que tem tanta coisa bonita que você tá falando e que acalenta também o coração, né, das pessoas, que a gente tende a ficar angustiado, tende a achar assim, caramba, eu nunca vou conseguir ajudar o meu filho, sei lá, eu estraguei a vida do meu filho. A gente é sempre muito fatalista nas coisas que a gente fala sobre os nossos filhos em geral, né? E quando você coloca isso de uma forma tão, sabe, quentinha no coração, eu acho que ajuda a gente a ter um pouco mais de paz e entender que sim, é um processo, que ele não vai ser fácil. Porque é isso que você falou. Na prática, todas essas coisas que você falou vão muito para aquilo que você tinha falado um pouco antes sobre, olha, a criança vai testar você, porque ela tinha um outro tipo de vínculo antes, ela precisa saber, porque ela já não pode confiar em você logo de cara, ela tem que desenvolver essa confiança, vínculo é sobre confiança, então é depois de todos esses testes e de como você responde, assim, o pessoal que tá ouvindo, é super importante a gente saber que a cereja do bolo de qualquer parentalidade se dá na forma como a gente responde aquilo que os nossos filhos apresentam pra gente, né? Então, assim, essa construção do vínculo, independente se o filho é biológico ou é um filho adotivo, a forma como você responde essas demandas, esses desafios, é o que vai construir ou consolidar aquele vínculo que, como você brilhantemente falou, ele não vai ser, ele não é uma profecia, né, marcada em pedra, a criança ali nos 3 primeiros anos fez aquele vinho, acabou, vai morrer assim. Vai. Não, a gente já sabe que não é assim.
Tá carimbado, né?
Assim,
vai.
Mesmo
vai
uma assim. Pessoa adulta, né, mesmo burro velho, você consegue, assim, eu mesmo, assim, a gente já tinha, eu e a Anne, a gente teve várias conversas sobre isso, né, de como que a gente começou a perceber que tipo de vínculos inseguros a gente tinha. Um ambivalente, né, o outro ansioso, e como que normalmente essas duas pessoas se encontram, se apaixonam, e aí uma faz da vida do outro um inferno, né? Basicamente, esses foram os nossos primeiros anos de vida juntos. Mas quando você se dispõe a tentar fazer alguma coisa dar certo e tenta construir um relacionamento seguro a partir daí, isso é curativo, é terapêutico, como
Exatamente.
Você mesmo falou. Então, assim, se até com adultos isso funciona, com uma criança com certeza vai funcionar também, mas é aquilo, vai rolar aquele inferninho no início,
mas
vai passar, né?
Você usou um exemplo que eu sempre uso, né, que é maravilhoso. Eu digo assim, olha, o maior exemplo de adoção tardia é o casamento. Gente do céu,
uhum.
Pelo amor de Deus, porque você adota uma pessoa que já é adulta, ama de paixão, né, aquela coisa que tem os infernos. Ama de paixão. Mas assim, aquela pessoa não é do seu sangue, não tem nenhum biológico vinculado a você. Você aceita aquela pessoa com defeito, com tudo que ela tem. Mas quando a gente fala de filho, parece que as pessoas não pode. Porque filho tem que ter laço sanguíneo com pai da gente. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Então, assim, casamento é adoção. Se você tá casado, já casou, enfim, e construiu um vínculo e amou aquela pessoa, enfim, você pode muito bem construir um vínculo com a criança de 8 anos, 7, um adolescente. Então, é isso aí.
Lindo, maravilhoso, é isso. E eu lembrei aqui agora de que algumas vezes eu vi algumas pessoas falando, e acho que até uma dúvida genuína minha mesmo, de que, às vezes, eu já ouvi pessoas falando que, assim, todos os filhos são adotivos. Acho que você já deve ter ouvido falar isso, né? Tipo assim, mesmo os filhos que são biológicos, eles também são adotivos no ponto de vista de que você não conhece também a história daquela criança, né? Você não sabe quem ela é. As pessoas ficam muito preocupadas. Ah, mas é história. Você também não sabe qual é a história do teu filho que acabou de nascer. Você não sabe a personalidade, você não sabe nada. Mas você não sabe nem o que ele vai se tornar. Você está ali também apostando com o destino, né? A favor de um amor incondicional. Que é a mesma coisa que acontece num processo de adoção. Mas às vezes eu fico meio pensando assim, poxa, mas se a gente fala, eu acho que tem muita questão dos signos e do peso das palavras e do que elas representam, né? Então às vezes eu me pego pensando assim, poxa, será que é legal a gente ficar falando que todo filho, inclusive os biológicos, são adotados, são adotivos, e se isso não, de certa forma, esvazia o que é um processo de adoção que é muito mais sensível, precisa de um olhar muito, sabe, cauteloso, é aquilo que você tem falado desde o início. São várias questões que a gente precisa olhar e prestar atenção. da parte dos pais, para a gente conseguir fazer com que isso aconteça, com que, né, esse relacionamento floresça. E será que se a gente começa a falar, não, todos são, aí vira aquela coisa assim, somos todos iguais? Eu fico sempre meio bugado, assim, saber se isso é realmente o caminho ou não. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião, assim, o que, que você pensa sobre isso?
Eu gosto muito dessa frase, na verdade. Ela é de Luiz Schettini, o senhorzinho que fala de adoção já tem um tempão, tem filho adotado. E ele fala que todos... Ele já fala de uma forma... A forma que ele fala, eu acho muito maravilhosa, porque ele fala... Todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotivos. Biológico, porque não existe outra forma de nascer. E adotivos, porque todos precisam ser adotados. Então, ele traz uma né, ele amplia muito mais o olhar. Eu acredito que... A gente tem aí uma linha bem tênue, né? Pra poder não misturar todo mundo, sabe? Todo mundo joga todo mundo no mesmo saco. Mas o que essa frase quer dizer é... A gente não tem garantia de vínculo nem com aquele que nasce da nossa barriga. Perfeito. Não existe garantia, né? Se eu não construo todo dia com meu filho um vínculo... Se eu não tô ali presente com ele, se eu não tô mantendo nossos rituais de, né, de presença e tudo, esse vínculo ele vai enfraquecendo. Ou ele vai se tornando inseguro. Porque ele não vai mais confiar na minha presença. Porque talvez quando ele precise, eu não vou estar ali. Não é garantia. Né? Quando eu recebi ele nos braços, não era garantia, tipo assim, ele vai me amar para sempre, vai ter ali ponto. Não. Não é garantia. Então, essa frase, ela traz muito isso. Então, assim, olha, você vai precisar construir. Assim como você constrói com alguém que nasce da sua barriga, você vai precisar construir com esse alguém que chegou. Ah, então, é nesse sentido. Então, eu gosto dela por isso.
Nossa, adorei. Adorei essa frase. Gostei. E ela é boa porque ela realmente pontua o que é a realidade da natureza humana, né? Você vai nascer de algum jeito, né? Assim, não tem como. E aí eu fiquei pensando aqui também como que, do ponto de vista, vamos dizer assim, social da coisa, quando a gente traça os perfis e tudo mais, a gente sabe muito bem que não, o racismo ele atravessa a nossa sociedade como um todo, e é óbvio que ele vai estar profundamente presente também dentro desse processo de adoção, né? Então, queria até ouvir um pouco de você, como é que você trata com isso, com as pessoas que vão te buscar ajuda por parte de você, assim, na questão do racismo, mas na questão também do preconceito de uma forma geral, contra pessoas com deficiência, como é que isso acaba passando, o que você percebe que as pessoas trazem para você, ou se as coisas estão melhorando, a gente tem que ter um pouco de esperança, mas enfim, como é que você vê isso aí no dia a dia?
Infelizmente, eu percebo que as pessoas não têm a mínima noção do que é criar uma criança preta. Elas não têm. Elas têm aquela coisa de assim, não importa, não coloquei etnia no cadastro. Mas se chegar uma criança preta, ela não sabe o que fazer. Né? Porque, para algumas, o racismo não existe. E aí eu vou pontuando ali, olha, vamos, aí dou livro, indico livro, filme, a gente vai discutindo. Para outras, não tem diferença. O amor é o mesmo, eu amo todas as pessoas de todas as cores. E aí, qual é o risco? É essa criança passar por uma situação de racismo e que o porto seguro delas não consiga nem perceber. Não consiga nem defender. Então, aquela criança, ela vai ficar, tipo, ali, naquela situação. E ninguém defendeu ela. Ninguém mostrou para ela, assim, pare com isso, não faça isso, minha filha. Isso. E outra, tem um meio, às vezes, essa criança vai ser criada num meio branco em que ela pode ser embranquecida. Então, se ela for parda ali, dentro do colorismo...
Tem uma passabilidade ali, né?
Uma negra de pele clara, digamos assim, não tão retinta, ela pode ser criada o tempo todo como branca e ela só se descobrir negra quando ela for para algum lugar e perceber que ela nem é tão negra nem é tão branca e fica ali naquele meio termo sem saber nem direito para onde vai e sofrendo... racismo, então é muito complicado. Então essas pessoas não têm consciência racial, não têm letramento racial. Então eu vou indicando do começo mesmo. Eu digo assim, olha, vamos aprender aqui que O negro não surgiu quando eles chegaram aqui do Brasil na escravidão. Vamos entender que existiu muita coisa antes. Vamos entender que essa relação ainda existe hoje, de que olhe ao seu redor e me diga onde estão as pessoas pretas do seu círculo. Aí a pessoa começa a se dar conta de várias coisas. E aí eu começo a perguntar, por exemplo, um perfil de menino negro. Aí eu falo assim, você já pensou que o seu filho ele pode ser confundido com um menino? Se ele não pode correr na rua? Ele não pode correr na rua. E você sabe dessa instrução para ele? De que ele não pode correr na rua e que ele tem que andar sempre com documento. Porque ele pode ser confundido com bandido. Porque ele tem um estereótipo e a cara do bandido. Então as pessoas começam assim, e às vezes elas têm todo um processo, né? Algumas se sentem muito mal. Porque, nunca percebi isso, só vim perceber agora. Ou então, assim, meu Deus, onde é que eu tava esse tempo todo que eu nunca vi isso? Só agora que eu tô prestes a receber um filho preto é que eu me dou conta disso no auge dos meus, sei lá, 40 anos. Né? E aí eu falo do pensamento, da estrutura, dessa questão estrutural. Falo também da questão das crianças, a maioria das crianças que está na instituição é preta. Por quê?
Pois é, né?
Né? Porque, vamos pensar aqui um pouquinho por quê? Né? Porque tem uma desigualdade social aí que atinge a maioria dessa população. Tem crianças brancas que sofrem violência como aquelas que estão lá? Tem. Mas o conselho tutelar não bate na porta. Por quê? Sabe? Então, toda essa reflexão, todo esse pensamento, eu costumo trazer, ou né, nas postagens que eu muito costumo trazer, minhas postagens são muito reflexivas, eu não gosto muito dessa coisa de diquinha, de você, 5 passos para você adotar bem. Não. Eu vou jogando lá.
Já percebi.
Então,
é só porrada.
Assim, eu quero que as pessoas, assim, ó, teve uma pessoa que falou assim pra mim, aí você falando desse jeito, você parece que não quer que eu adote. Eu fiz assim, mas assim, se você não quiser adotar, essa é a hora. Desista agora. Não desista depois. Então, eu jogo as reflexões e trago muito por esse viés. Eu vejo a adoção como algo muito... ele tá ligado a todas as lutas sociais. Eu não posso falar de adoção fingindo que as outras coisas não existem. Eu preciso falar de adoção e falar de racismo, falar de homofobia, eu preciso falar de desigualdade social, eu preciso falar da vulnerabilidade, eu preciso falar de tudo. Então eu digo para um pretendente assim, olha, se você passa no sinal e não se importa com a criança que tá ali sentada, ela pode ser seu futuro filho.
É verdade.
Se você só se importa a partir do momento em que ele entra na instituição, tá muito errado. Porque é como se você estivesse torcendo para que cada vez mais crianças passassem por situações que não são legais. Né? Fome, negligência, violência, que aquela pessoa, sei lá, aquele pai ou mãe que já foi abandonado pelo Estado, às vezes, enfim, em muitas gerações, né, tá ali porque ninguém se importa com aquela criança que tá ali, a não ser quando ela entra na instituição e vira um número pro CNJ. Ai, que legal! Então, a criança tá institucionalizada, tem um número, tem um processo, agora ela virou gente, mas quando ela tá ali, ela é invisível. E não funciona. A luta da adoção é uma luta social. Então eu preciso falar sobre essas coisas. Preciso falar muito.
Caramba, explodiu a cabeça aqui. É total uma luta social. Caramba. E eu fico... Primeiro, assim, que eu quero dizer... Mulher do céu, quanto trabalho você tem? Porque eu consigo dimensionar isso. É muito amor por esse mundo, porque, olha, vou te falar... Eu tô tendo um leve lampejo aqui do que pode ser o seu trabalho. Mas, por outro lado, eu fico pensando da importância mesmo. Que a gente precisa trazer esses temas e precisa racializar essas discussões, principalmente, né, a gente tá falando do racismo. Você falando sobre isso, sobre a pessoa que, dependendo do contexto, da família, ela pode nunca se ver como uma pessoa preta. E eu como... um amante de BBB, você tá ouvindo aí, se você não gosta, pô, você pode ler seu livro, cara, tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum com você ler livro, eu também leio de vez em quando. Mas eu gosto de me alienar no BBB. E então, algumas, quando tem BBB, eu vou usar algumas referências. Então, aqui vai uma referência pra você aí, querido ouvinte. Que foi uma coisa que me tocou demais da conta. Foi justamente uma das participantes que já saiu da casa, que é a Paula. Ela entrou por conta da Casa de Vidro e tal, teve votação, ela entrou. E ela se descobriu mulher preta dentro do Big Brother. Uma mulher adulta, gente, sabe? E assim, a gente que tem... Não sou nada, suprassumo de nada. A gente tem um pouquinho de letramento, né, racial. Eu olhava pra Paula, eu olhava e reconhecia ela. Poxa, ela é uma pessoa preta, beleza. Olha quantas pessoas pretas. Acho que talvez um dos elencos que mais tiveram isso. Pessoas pretas, né? Assim, da história do BBB. Não tenho um número certo, mas me parece, pelo sentimento. E ela descobriu isso lá. E ela descobriu isso justamente com uma ação do Fred Nicásio, que eu sou realmente Fredelícia, que é o nome dos fãs, tá, gente? Ainda estou em luto porque ele acabou de sair da casa, tô revoltado, o BBB acabou pra mim. Gosto muito dele. E foi ele que provocou isso. No momento que tava todo mundo tirando foto e tal, com o celular da casa, e ele falou, vem, Paula, vem. Só as pessoas pretas agora, só os pretos agora. E foi ali, naquela fala, que ela se deu conta daquilo, que ela olhou para as outras pessoas e se viu naquelas pessoas. A importância que tem isso. E é claro que a gente não tá falando aqui, eu tenho certeza que ele não tá falando que, olha, adoção interracial é proibido, não pode ter. Não, claro que não. Mas que precisa, que é urgente esse processo de letramento, que a gente precisa se conscientizar disso. A gente, pessoa branca, também precisa falar e ler e ouvir as pessoas pretas e entender sobre como é que é isso. Então, sei lá, acho que isso talvez tenha sido uma das coisas mais incríveis que eu ouvi sobre adoção nos últimos tempos foi de você agora. E eu queria agradecer, porque foi, sabe assim, explodiu a cabeça mesmo. Então, obrigado.
Eu tava falando com a menina que me ajuda aqui no Instagram e disse assim, olha, eu não posso ver um tabu que eu vou lá quebrar sobre adoção. Ela falou uma coisa, vou lá, não resisto. Aquele meme, me segura que eu quero quebrar um tabu.
Que quebre muito mais mesmo, porque tá precisando. E, cara, como é incrível isso, porque a gente fica muito pensando em como que esse processo de adoção, ele vai acontecer, e as pessoas têm aquela, sei lá, aquela ideia romantizada de que é como se você fosse adotar um pet, né? Você vai assinar, vai no pet, eu quero adotar um gato, e eu quero esse gato pra casa agora. E não é assim, gente. Precisa passar por esse processo pra você ter certeza, pra aquela criança não passar por aquilo de novo. E pra você ter certeza que você quer bancar esse negócio, porque não é simples, né? Então, assim, a partir do momento que você adota, é isso que eu queria agora mais indo pro finalzinho da nossa conversa, de tentar entender essa última parte, depois que a coisa tá estabelecida, depois que se tem uma certidão de nascimento e tudo mais, você ainda acompanha algumas famílias dessa forma? Como é que você vê esse vínculo se desdobrando daí pra frente?
Acompanho, sim, porque essa questão da certidão, ele tem um tempo, às vezes 3 meses, já sai a nova certidão. Não significa que a certidão, ela já criou vínculo, né? Que a nova certidão, assim, meu nome mudou o nome, agora eu estou totalmente vinculada. Não. Eu acompanho as crianças que foram adotadas, porque tem as questões ficam, né? As questões que as crianças trouxeram, elas precisam ser trabalhadas aí ao longo da vida da criança. Às vezes não é necessariamente no momento que ela chega, às vezes a mudança da fase de desenvolvimento traz à tona, né, com o entendimento da criança sobre a vida dela, vai trazer à tona algumas questões que não apareceram antes. Então eu trabalho com a criança aí ao longo de alguns anos, trabalho com os pais que estão passando por alguma dificuldade, às vezes assim, o que está acontecendo aqui? É da fase da criança ou é da adoção? Estou na dúvida aqui, fiquei confusa aqui. A criança estava tudo indo bem, de repente ela começou a regredir, ela começou a chorar muito, ela começou a, enfim, fazer na cama, tava tudo ótimo, tava tudo bem. Aí quando você vai ver, a criança mudou de escola. Qualquer mudança ativa o sentimento de rejeição e abandono. Então é muito fácil. Então muitas vezes vem a orientação, assim, pessoas procurando orientação para entender um pouco sobre isso. Ou fazer uma nova adoção, ou fazer, enfim. Acontece também, depois dessa certidão chegar, ou já aconteceu também, olha, a certidão chegou, a criança mudou. era uma criança. A certidão chegou, a criança mudou. Pra pior ou pra melhor? E aí a gente vai analisar o que, que tinha na história dessa criança, o que, que essa certidão pode estar causando. Então tem todo esse processo que também eu acompanho. Às vezes eu acompanho, é bem legal, porque eu já acompanhei um casal que estava se habilitando. E aí eles estavam definindo o perfil. Então eles vieram para poder, vamos ver qual o perfil que a gente vai escolher. E a gente fez todo um processo ali, beleza. Trabalhou diversas outras questões, aí eles se habilitaram. Eu disse assim, olha, podem ir, vocês estão tranquilos, agora é só esperar. Vamos esperar aí o que é que vem. Aí, como o perfil deles era de muitas crianças, e crianças até uma determinada idade mais velha, eles receberam a criança, aí eles voltam. Ai, como é que a gente se aproxima dessas crianças, o primeiro encontro, aí a gente faz esse processo, fecha, eles voltam. Depois, passou um tempo, a gente tá tendo dificuldade aqui. Volta. Então, eu acompanhei eles do início até praticamente as crianças lá alguns meses. Então, a gente faz esse processo. Tem também alguns pais que saem de cena e deixam a criança. Diz assim, a gente agora não quer mais ser atendido, então a gente quer que você atenda a criança. E aí a gente... Aí muda. Aí diz assim, vocês sabem que agora vocês vão receber orientação só... do atendimento da criança. Então, tem esse processo também. Isso acontece... Aconteceu no online também, quando estava no auge, mas agora é muito mais no presencial, que eu atendo muitas crianças.
Né? Uhum. Poxa, que legal. E que legal ouvir você, no sentido de também pontuar pra gente. Eu acho que isso é uma informação bastante relevante, que é como que a gente, às vezes, tenta colocar na conta da adoção coisas que fazem parte... da infância, né? Do desenvolvimento
Exatamente.
Da criança. E não apenas a criança mudando de colégio, ela começa a fazer isso, porque talvez tenha ali um gatilho de rejeição, mas às vezes é alguma coisa que é simplesmente natural da criança, e justamente porque esses pais nunca foram pais daquela criança, e muito menos de uma criança que, sei lá, adotou a criança com 8 anos. Aí começou, teve 9 anos, começou a ter outro tipo de comportamento. Ah, não é adoção, não. É a treta de uma criança de 9 anos.
Né? Então, assim. Tem muita treta, gente. Ter filho tem treta.
Se você não quer treta, tem uma planta. E mesmo assim, planta dá treta, né? Porque tem
dá.
Que regar, não sei o quê, o sol...
Treta, já cansei. Já não sei. Eu digo assim, meu Deus,
a gente matava até suculenta aqui em casa, então assim, não dá. Se for levar nesse ponto, a gente não deveria nem ter filho.
Tô nesse
Mas,
livro.
Olha, Aline, eu queria muito agradecer, a gente tá chegando no finalzinho da nossa conversa. Foi maravilhoso, nem parece que a gente ficou já quase uma hora conversando aqui.
Foi muito rápido.
E parece que foi, sei lá, uns 15 minutos que a gente ficou trocando ideia. Então eu queria agradecer demais a sua disponibilidade, você tá aqui. Que prazer poder ouvir sua voz, de tanto que eu já li do que você escrevia, que a gente se trocava de figurinha. Cara, que legal mesmo. Aqui vai estar sempre de portas abertas, se quiser voltar para falar do seu novo livro, dos seus novos livros, pode vir, que aqui tá sempre, ó, minha casa é sua casa, tá bom?
Obrigada,
fique sempre à vontade.
Obrigada, eu, assim, acompanho você há um tempão já, né? Eu tava hoje comentando com meu marido, dizendo assim, eu já sigo ele já desde antes da gente nem tinha filho. Aí fiquei contando lá, tentando contar os tempos. Disse assim, olha, eu acho que deve ter, sei lá, muitos anos. E aí, assim, é sempre um prazer, então tá aqui pra mim, é assim, não zerei a vida. Tipo, estou conversando com o Thiago Queiroz. Seria. Tudo valeu mudar de profissão, valeu tudo. Já estou aqui conversando com você. Então, assim, é um prazer falar sobre adoção em qualquer lugar que estão me chamando, eu estou indo. Tipo, eu falo da adoção até na fila do pão.
Opa, tem que falar mesmo. Muito bom. Então, gente, sigam lá a Aline, tá bom? Vai lá no @ Mundo da Adoção. Conheçam os livros dela. Acompanhe, mandem muito carinho, muito amor pra essa mulher, que ela faz, olha, vocês viram a quantidade de coisa que essa mulher faz, o trabalho dela, eu não sei como é que ela dá conta, então é muita coisa pra pensar.
Eu sei como é que deu.
E ainda tem um filho, tem o próprio Miguel, então assim, tem muita coisa, gente, então vão lá, deem muito apoio, muito abraço, muito carinho pra ela, o trabalho que ela faz, as postagens que ela faz são muito boas. Os livros também eu recebi, e agora vou reclamar, vou fazer o exposição aqui, eu tive que ir lá reclamar, pô, vem cá, não vou receber não? Não sou famoso o suficiente pra não ganhar esse mimo? E aí eu recebi, então assim, agora eu não reclamo mais. Recebeu. Tá lindo.
Tá faltando só um café pra poder dar minha assinatura. Mas tá lá.
Pronto. Tá lá. Mas veio no cartãozinho, lindo, então assim, já tô satisfeito. Tô satisfeito. Vão lá, gente, comprem. Vai ter o link na descrição desse episódio também pra vocês comprarem. E vamos nessa, vamos ajudar esse tema a ser discutido com mais seriedade e com mais responsabilidade.
Sim, tá? Sim, sim. Eu adoro uma conversa no direct, então vamos lá conversar comigo, que eu adoro.
É verdade, eu sei.
Eu adoro quando a pessoa chega assim, Aline, meu telefone tocou, me conte mais, eu quero saber. Então vamos lá conversar comigo.
Excelente. Querida, então, muito obrigado. Um beijo enorme pra você. Um beijo pra vocês que estavam ouvindo aí a gente até agora. Se vocês gostaram desse episódio, divulguem. Mandem aí nos grupos de WhatsApp, mandem aí nos stories. Marca eu, marca também o @ Mundo da Adoção. Vamos fazer esse assunto ganhar aí vários ouvidos, né? Pra gente poder conversar cada vez mais sobre isso. E lembrando também que na semana que vem tem o nosso episódio, o nosso outro quadro, que é o Conversas Difíceis, que é onde eu respondo e-mails, respondo áudios também. Se você quiser mandar seu e-mail, sua história, vai lá no tqueiroz@paizinho.com. Ou se você quiser mandar o seu áudio, sua dúvida em áudio, você pode ir lá direto no paizinho.com/áudio. Beleza? Recados dados finais. Estamos seguindo por aqui. Um beijo e até a próxima.
Até mais. Beijo.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.